Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
Eu sou a Cris Bartz e tem muita polêmica no programa de hoje. Bora falar das manifestações bolsonaristas que aconteceram no domingo, dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Antes disso, tem um momento Faustão, Juliana?
Gente, eu só queria falar que eu tive o privilégio de participar da convenção de vendas da Natura, consegui levar para lá uma conversa importantíssima sobre violência doméstica, e eu também tive o privilégio de mediar uma conversa explosiva entre a Thaís Araújo e a Jojo Todinho, incrível. Eu queria dar um beijo para todos os mamileiros que vieram me abraçar, demonstrar carinho, falar que amam mamilos. Muito obrigada, gente. Seguimos juntos.
Em meio aos avanços das investigações da Polícia Federal sobre o plano de golpe de Estado depois da eleição de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou uma manifestação em São Paulo no último domingo.
No último domingo de fevereiro, dia 25, às 15h, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito.
A manifestação acontece numa semana marcada pelo comparecimento do Bolsonaro à Polícia Federal e pela repercussão de uma declaração de Lula sobre a guerra que Israel trava em Gaza.
Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.
Uma multidão vestida de verde e amarelo atendeu o chamado, enchendo várias quadras da Avenida Paulista.
Bolsonaro aproveitou o ato para se apresentar como vítima de perseguição e negar que tem orquestrado uma tentativa de golpe.
O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência!
O ex-presidente defendeu anistia para os seus apoiadores que foram presos durante a invasão da sede dos três poderes.
O que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do parlamento brasileiro uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade.
O discurso chamou atenção pelo tom mais contido. Bolsonaro evitou direcionar ataques diretos a ministros do STF.
Prestigiaram a manifestação os governadores de São Paulo, Goiás e Santa Catarina, além do prefeito de São Paulo.
Um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro. Meu amigo Bolsonaro, você não é mais um CPF, você não é mais uma pessoa, você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade.
O discurso mais crítico foi do pastor ultraconservador Silas Malafaia.
Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado, ele não tem que combater nem a extrema direita, nem a extrema esquerda, ele é guardião da Constituição.
E quem abriu o ato foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Desde 2017, nós estamos sofrendo, Nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil. Porque o meu marido foi escolhido e ele declarou que era Deus acima de todos. E não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas. Vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação.
Nas redes sociais, filiados a partidos de esquerda e outros opositores ao ex-presidente Bolsonaro afirmaram que o ato estava esvaziado e repleto de criminosos. A hashtag flopou esteve entre as mais publicadas no Twitter durante a tarde da passeata.
A nossa missão hoje é entender a dimensão dessa manifestação, o perfil dos participantes e qual o impacto desse ato no futuro político do país.
Vamos juntos! Vamos começar com quem já é prata da casa, já tem a chave do Mamilos, passou um cafezinho antes de entrar no estúdio. Pablo Hortelado, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Oi, Cris. Oi, Ju. Eu sou Pablo Hortelado, sou professor do curso de gestão de políticas públicas da USP.
Muito bom, Pablo, conciso, porque se ele falar mini bio, a gente tropeça de tão pequena que ela é. E a gente trouxe também uma pessoa para nos ajudar a trazer mais informação para esse cenário complexo. Por favor, Josias, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Olá, meu nome é Josias Teófilo, sou cineasta, dirigi o Jardim das Aflições, Nem Tudo Se Desfaz, e agora o Brasil como Ideia. Também escrevo para a revista Cruzoé.
Muito bem, seja muito bem-vindo, estreando no Mamilos. Pablo, eu vou começar com a polêmica da semana, a grande polêmica da semana. A sua equipe de pesquisa esteve lá na Paulista para quantificar o número de pessoas que compareceram à manifestação. Conta um pouquinho de qual é esse método, por favor, e que número vocês chegaram.
Então, Ju, é o seguinte, há muito tempo, há quase 10 anos agora, a gente investiga populações mobilizadas em São Paulo, de esquerda e de direita. Isso significa gente que vai para a rua para protestar. A gente tem uma série histórica que deve ser a série histórica mais longeva do país. Então a gente vai acompanhando demografia, ou seja, idade, sexo, renda, escolaridade, religião, identidade política também, se as pessoas se veem de direita ou de esquerda, se elas se consideram conservadoras, e pergunta também a opinião política, isso tem um pouco a ver com a conjuntura, por que elas estão se mobilizando, e essas perguntas que dizem respeito à opinião vão ajudando a gente a entender os fenômenos sociais. Uma das grandes dificuldades que a gente tinha era que, embora a gente conseguisse caracterizar demograficamente, medir a identidade política, a gente não conseguia medir a capacidade de mobilização das pessoas, porque as estimativas de público, elas não eram muito precisas. Na verdade, elas não eram nada precisas. A imensa maioria das estimativas são no olho. Só dá uma olhada, assim, chuta um número normalmente superestimado, com exceção da polícia, que quando é uma causa que não é simpática, ou a polícia, ou o governo de plantão, ela subestima isso, joga para baixo. Então, é muito impreciso, porque não tinha metodologia, com algumas poucas exceções. Datafolha tinha uma metodologia mais sofisticada, de vez em quando ela fazia. A gente estudou um pouco o que a literatura acadêmica tinha para medir, e a gente terminou seguindo esse caminho das fotos aéreas com drone, porque é uma tecnologia nova, ela é boa, ela consiste em tirar fotos aéreas da manifestação inteira, então a gente contrata um drone que ela vai passando pela manifestação do começo ao fim, passa por todo, e se tiver nas transversais, ele passeia um pouco nessas transversais também. Ele vai tirando fotos e a gente emenda essas fotos para não ter sobreposição, para a gente não contar duas vezes, né? Porque às vezes um pedacinho de uma foto emenda com o pedacinho da outra. Então a gente muito cuidadosamente emenda e faz uma longa foto. A gente submete essa foto para o software, que é um software de inteligência artificial que foi treinado para contar cabeças. A gente pega uma foto de manifestação, vai dando zoom com um monte de estudantes no laboratório e a gente vai marcando, isso é uma cabeça, isso é uma cabeça, isso é uma cabeça. Depois que ele vê milhares de instâncias do que é uma cabeça, ele descobre, ah, então isso aqui é uma cabeça. Uhum. E ele começa, aprende a contar cabeça. A gente treinou o nosso software com um dataset, né, com um banco de dados da Universidade de Xangai, que tem umas 300 fotos, mais ou menos, de multidão. foto de praia, foto de jogo de futebol, feira livre, muitas circunstâncias, umas tiradas do alto, outras tiradas de frente, de lado. Uhum. E ele foi treinado, quando a gente aplicou nas condições aqui brasileiras, com as fotos de drone que a gente estava fazendo, ele estimava mais ou menos, mas dava uma margem de erro grande, de 30%.
Uhum.
Né? Ele erra para mais e para menos. Então tem cabeça que ele não reconhece que é a cabeça, sei lá, porque o cara tá de boné, porque tem uma sombra, sei lá, por mil coisas. E tem coisas que não são cabeças que ele vê como cabeça, sei lá, um cone, uma copa de uma árvore. Ou seja, ele conta mais e a menos, e na média dava esses 30%. Então a gente pegou e treinou o nosso software de inteligência artificial com fotos brasileiras, com luz brasileira, com angulação das nossas fotos. A gente foi lá na USP, num laboratório, ficou marcando cabeças, milhares de cabeças, manualmente, e ensinou o software a ler cabeças com fotos da Paulista, na angulação nossa, com a luz brasileira.
Uhum.
E aí a gente diminuiu essa margem de erro para 12%, e é assim que a gente tem feito. Então a gente está bem convicto que as nossas medidas, embora elas não sejam perfeitas,
uhum,
ela tem margem de erro, a gente sabe, porque a gente consegue falar com bastante certeza que o nosso erro está dentro dessa faixa. O que significa? Quando a gente fala que tem 100 mil, significa alguma coisa entre 88 mil e 112.
Tá, e Pablo, para a gente trabalhar com um número só, qual foi o número que vocês chegaram, para quem não leu nenhum jornal, para quem não viu nada, qual foi o número que vocês chegaram a partir desse sistema de contagem?
Ah, sim, quem perdeu os memes, porque eu virei meme essa semana. Quem perdeu os memes, o número que a gente contou foi 185 mil pessoas, com essa metodologia que eu expliquei. Esse número diferiu, primeiro lá na manifestação, os organizadores falaram de 1 milhão e 300 mil, chegaram a falar de 3 milhões de pessoas. Depois a Polícia Militar de São Paulo deu um outro número de 750 mil pessoas. São números, todos eles, que eu considero inverossímeis. Seguramente não foi isso. Porém, o nosso número de 185 mil é um número muito bom. Para vocês terem uma ideia, é o maior número que a gente já mediu nos últimos 2 anos medindo mobilizações de esquerda e direita. É um número fantástico, muito maior do que a gente mediu no 7 de setembro, que foi uma mobilização bolsonarista, que tinha sido a grande mobilização que a gente tinha medido. Se não me engano, a gente mediu 65 mil pessoas em Copacabana. Esses números, na verdade, parecem poucos porque a gente se habituou nos últimos anos a números muito inflados. Né? Não apenas para manifestações políticas, para as manifestações não políticas, no Carnaval, na parada LGBT, na virada na Paulista. Todo mundo fala assim, muito gratuitamente, de milhões de pessoas. Nós nunca medimos essas outras coisas não políticas, mas a minha impressão é que o dia que a gente medir, vamos dar números da casa de dezenas de milhares, talvez 100 e tanto, 200 mil, mas nunca na casa do milhão. Essa manifestação foi enorme e esse foi o maior número que a gente já mediu desde que a gente começou a medir. Né? Mas como ele contrastou com a Polícia Militar e tem um pouco de propaganda dos organizadores, gerou toda essa controvérsia, né? Eu quero dizer que esse número de 185 mil é um número gigantesco. É que a gente só está acostumado com números mais inflados que foram repetidos durante muitos anos e os nossos parâmetros são ruins, são falsos.
Josias, esse número que a equipe do Pablo chegou, como ele está falando, gerou muita discussão, gerou meme, ele mesmo recebeu um monte de mensagem de ódio. Você consegue nos falar como que essa informação de quantidade, do tamanho da manifestação, rolou nos grupos bolsonaristas, nos grupos conservadores?
No Twitter, a impressão que eu tive é a seguinte. Tem algumas palavras-chave que já causam certa mobilização negativa na direita. Por exemplo, Lei Rouanet, USP. Entende? Então, pesquisador da USP é uma palavra, assim, praticamente mágica para provocar reações negativas da direita. Então, não precisava nem chegar no número, existe uma impressão há muito tempo que tudo é medido para baixo pela imprensa, uhum, né? Então, por exemplo, na maior manifestação do impeachment, a Folha publicou que foram 300 mil pessoas. Então, eu não acho que naquela ocasião tinha 300 mil pessoas, mas eles ainda fizeram uma ressalva que não contaram o entorno, as ruas adjacentes, né? E os números foram muito diferentes um dos outros. Mas quando eu vi o número do grupo, aí eu fui ver quem era o grupo da USP, que eu já tinha até ido lá, e aí eu fui ver que os números semelhantes de outras manifestações que eles mediram, e eu entendi que não tinha nada de tão estranho assim, né? Uhum. Mas o que acontece é, de fato, chamou muita atenção pelo tamanho. Então, até a esquerda está admitindo isso, e está havendo uma onda muito interessante assim, de reconhecimento de que a força popular desse movimento da direita é muito maior do que as pessoas estavam dizendo até agora. E também chama muita atenção essa manifestação exatamente por causa do contexto. Uhum. Né? Então, o 8 de janeiro, apesar de já fazer algum tempo, está muito na nossa memória. Então, eu estive lá, passei e fui para um prédio. A gente ficou num apartamento que dava para ver os dois lados, né? E eu vi muita gente falando sobre ser preso. Eu tô aqui, se eu for preso, tipo... E assim, e também não dá para prender tanta gente, né? Mas ao mesmo tempo, essa coisa tava muito em foco ainda, né? Então, de fato, assim, eu acho que um consenso que a gente pode ter é deu muita gente, né?
Inclusive, eu acho que o Josias traz um ponto importante sobre esses números serem desacreditados de cobertura pela imprensa, que ele é desacreditado nas manifestações de direita e de esquerda. Então, sempre também que tem uma manifestação de esquerda, fala, não está cobrindo direito. Falaram que a manifestação foi pequena, mas ela foi gigante. Então, eu acho que quando a gente está numa manifestação dessa, é muito difícil entender a quantidade de pessoa que tem. E brasileiro é muito hiperbólico mesmo, tinha 1 milhão de pessoas, tudo nosso é 1 milhão, a gente não trabalha com número menor. Mas assim, Paulo, tem uma outra conversa para além do número. A gente fala de conservadores, de direita, de bolsonarista, e aí para simplificar, às vezes tudo vira uma coisa só, né? Vira um sinônimo, coloca tudo no mesmo bolo. E não é bem assim. Então, nessa manifestação específica, a gente queria saber quem que estava na Paulista, dos dados demográficos que você viu e qual que é a diferença do perfil que você viu para manifestações de esquerda, por exemplo.
Então, Cris, é bom aí essa pergunta, porque ajuda a dar um esclarecimento, né? Porque eu acho que a leitura fica muito contaminada aí pela disputa política. É curioso, assim, porque a gente, enquanto pesquisador, a gente atua bastante para fazer uma análise serena, porque a paixão política que todos nós temos, né, todo mundo tem posição política, ela contamina o julgamento. Não é bom para você entender sociologicamente esse processo. Eu acho até que o fato de eu ser comentarista de opinião no Jornal Globo, eu sou um comentarista de esquerda no Jornal Globo, e eu ser pesquisador, isso... não fica muito claro para as pessoas que às vezes eu estou com um chapéu e às vezes eu estou com outro, né? Mas eu tenho que ter um outro chapéu quando eu estou analisando ali, não importa se eu gosto ou não gosto do Bolsonaro, se eu votei no Lula, se eu votei no PSOL, deveria ser irrelevante, e eu me esforço para minha posição política ser irrelevante na hora de eu catalogar. Digo isso porque, por exemplo, uma coisa que foi bastante destacada na imprensa é que a manifestação tinha gente muito escolarizada, muito rica e muito branca. Só que esse padrão é o padrão de mobilização sociológico, esquerda e direita. Se você pegar a nossa série histórica, a gente mede há 10 anos. Sempre, depois eu falo das exceções, tem algumas exceções, mas sempre de esquerda e de direita vai dar alguma coisa entre 65% e 75% das pessoas com ensino superior. Isso tem a ver com o fato das pessoas mais escolarizadas serem mais politizadas e se mobilizarem mais. Isso não é um fato brasileiro, isso não tem nada a ver com o bolsonarismo ser mais elitista. Na verdade, do ponto de vista de escolaridade, dá bem parecido com uma manifestação lulista. Na verdade, elas são muito parecidas do ponto de vista demográfico, de renda, de escolaridade, de cor, elas são muito parecidas. Tem algumas diferenças. Onde você vai ver diferença? Por exemplo, a marcha da maconha, que é um fenômeno que a gente já estudou. Esse não. Esse é bem jovem, esse é escolaridade baixa, renda baixa. É uma coisa à parte, mas é uma exceção. Então, o que era demograficamente lá que a gente viu na Paulista? A gente viu uma população altamente escolarizada, com um nível superior alto, branca, e de renda média para alta, em relação à pirâmide brasileira, né? Mas isso é o que a gente sempre vê. O que, que eu acho que era mais distintivo, que ajuda a gente, que joga luz, é que essa manifestação, ao contrário de um certo estereótipo que se faz sobre os bolsonaristas, ela não era evangélica, ela era católica. Ela era 43% católica. E 20, ela era meio parecida, do ponto de vista de religião, com a distribuição que a gente tem no Brasil, né? Com uma metade, mais ou menos, católico e um quarto evangélico. Embora ela tenha sido chamada pelo Silas Malafaia, o Silas Malafaia pagou, né, o carro. A Michelle Bolsonaro fez uma fala ali muito, muito evangélica, eu acho, mas o público não era evangélico, era um público cristão, digamos assim, no sentido amplo da palavra, como é a população brasileira.
Acho importante você trazer essa questão do perfil, Pablo, porque a gente tem um espantalho, né? Quando a esquerda quer desmerecer o quanto isso representa da população brasileira, o quanto isso representa, porque o que dá legitimidade para uma democracia é o povo. Quando a gente quer desmerecer um movimento popular, você vai dizer, isso não representa o povo. E aí você vai dizer, isso representa uma fatia muito pequena, muito específica. E aí a gente tem um espantalho de quem seriam essas pessoas e não é o que aparece na pesquisa, né?
Mas, Pablo, a maioria dos memes e dessa desconstrução da importância do grupo que estava ali representando diz respeito à idade. Então, assim, foram muitas críticas etaristas as pessoas que estavam ali. É realmente composto esse grupo de pessoas mais velhas?
Do que a população brasileira, seguramente. Mas é numa proporção muito parecida com as de esquerda. Eu digo, não tem nada mais parecido do que uma manifestação bolsonarista do ponto de vista demográfico do que uma manifestação lulista. Elas têm pequenas diferenças, mas elas são muito parecidas demograficamente. As de esquerda têm um pouco mais de negros. Dependendo de quem chama, pode ter, se tiver uma convocação mais forte da turma do PSOL, ela é mais jovem. Mas se for petismo, mais sindicatos, dá uma demografia de idade parecida com a deles. Isso é um fenômeno sociológico, isso não tem nada a ver. Mas, na verdade, eu nem precisaria dizer isso, é só a gente parar para pensar, olhar para o padrão de voto. O Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula por uma diferença pequena. Ninguém ganha só com gente velha e com gente rica. Não faz sentido isso, gente. Eles meio empataram, né? O Lula ganhou por uma diferença pequena de votos. Então, óbvio que o Bolsonaro tem uma base popular gigantesca, meio parecida com a do Lula, senão não dava empate. Porque a nossa pirâmide brasileira, ela tem uma base larga. É um país muito desigual, então a gente tem muitos pobres, né? Então, o apoio do Bolsonaro é bem distribuído, com algumas exceções. Ele é mais forte nos evangélicos, ele é mais forte entre homens, ele é mais forte entre militares, que é uma categoria pequena, não faz tanta diferença no cômputo geral. Diversamente, né, o Lula é mais forte no Nordeste, um pouco mais forte entre as mulheres, mas assim, não tão mais forte que na hora que a gente soma tudo, dá uma diferença tão grande.
Uhum. E os memes, então, não são justificáveis. Eu acho essa parte muito importante, porque é claro que quando um grupo contrário à sua ideologia política está fazendo uma manifestação, isso provoca diversos afetos, mas a quantidade de pessoas que eu respeito e que são pessoas que falam muito para a sociedade, estavam falando que são pessoas velhas que saíram de casa, que o bingo agora estava acontecendo na Paulista, é tipo, isso não corresponde à verdade. Eu passei na manifestação, tinham muitas famílias, tinham crianças e tinham pessoas jovens também.
Josias, se por um lado, demograficamente é muito similar o público da manifestação, a representação da sociedade é similar, as opiniões políticas expressadas lá são radicalmente diferentes. Então, um dos pontos que está em disputa de narrativa é se tratam de pessoas e se esse ato é golpista ou se são pessoas que estão defendendo a democracia ou se o ato estava ali justificado para defender a democracia. Então, na pesquisa que eles fizeram, 88% dos respondentes acredita que foi o Bolsonaro que ganhou as eleições, ou seja, não acredita no resultado das eleições. Isso não representa todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, mas quem se mobilizou, estava na Paulista, 88% acha que foi o Bolsonaro que ganhou, então tudo é fraudado. Nada do que a gente está vivendo vale. e 94% concorda que os excessos e perseguições da justiça caracterizam a situação atual como uma ditadura. Como você lê esses dados?
Olha só, eu vi muito isso também, as pessoas dizendo que, de fato, Bolsonaro ganhou, que, na verdade, Bolsonaro ganhou, né? Mas o fato é o seguinte, durante a eleição, várias coisas aconteceram, né? Como, por exemplo, a censura de várias pessoas, a censura a produtoras documentários, por exemplo, a produtora Brasil Paralelo, que faz um trabalho bem ruim e bem amador, mas que envolve o pessoal da direita, e eles fizeram um documentário, entre aspas, não é documentário, é um produto digital, sobre a facada, e foi censurado. Entendeu? Então, a própria Carmen Lúcia falou assim, que não, a censura prévia não é aceitável, mas no atual contexto é. Então, o que acontece é que as pessoas têm uma sensação de injustiça muito grande, né? Então, isso é uma das coisas que está mobilizando as pessoas para irem. Mas não é só isso, não. Eu acho que o ato não seria tão grande se Lula não tivesse falado as coisas recentes que ele falou, né? Por exemplo, em relação a Israel. E tudo aquilo comparando com o Holocausto. Porque no Brasil existe uma coisa curiosa, que os evangélicos são muito próximos de Israel. Né? Isso é um motivo pelo qual os bolsonaristas também são. Tem muitos evangélicos assim, dessa linha. Né? Então, isso aí mobilizou muita gente, ajudou a mobilizar muita gente, ainda mais em São Paulo, que tem uma comunidade judaica muito grande, muito expressiva, muito forte. Né? Então, eu diria que o padrinho do ato foi Lula, né? Porque é uma coisa que precisa se entender, uma coisa muito importante em mobilização é contra quem você está lutando, né?
Uhum.
Então, isso é um fato assim, determinante, você dizer, contra muito mais de quem você quer colocar lá, né?
Uhum.
É contra quem você está lutando. Então,
do que você está se defendendo, né?
Exatamente. Porque o que estava acontecendo deu uma arrefecida muito grande nas manifestações. Indício me pareceu muito significativo foi o seguinte, dia 1º de fevereiro, Luiz Roberto Barroso, junto com Lula, eles retiraram numa sessão solene da Praça dos Três Poderes as grades que foram colocadas lá em junho de 2013. Então, em 2013, uma coisa das coisas mais marcantes foi o medo que as pessoas tinham, de que a população invadisse, né, e espancasse todo mundo. Entendeu? Então, eles retiraram no dia 1º de fevereiro, inclusive se referindo ao dia 8 de janeiro.
Uhum.
Quer dizendo assim, que as instituições saíram fortalecidas do 8 de janeiro. Ou seja, o povo ficou com medo de ser preso e não vai se manifestar daquela forma. E aí veio o dia 25 de fevereiro e mostrou que hoje vão ter que colocar de volta as grades, né? Porque esse temor é uma coisa muito evidente. Então, e todo esse período, eu até quase escrevi uma coluna na Cruzoé dizendo o seguinte, que se havia fechado um ciclo ali, de 2013 até 2024. Ainda bem que eu não escrevi, porque agora não acabou ciclo nenhum, vai ter gente na rua do mesmo jeito. Então, aí o tema do meu filme, né, Tudo Se Desfaz, é exatamente como as massas são o motor da história brasileira. Então, me parece que agora a situação é uma situação muito singular, né? Que é a seguinte... Bolsonaro mostrou que consegue envolver muita gente, muita gente. Foi realmente impressionante olhar. Quando eu olhei de uma janela do apartamento, dava para ver um lado da Paulista, de outra janela dava para ver o outro lado, e estava tudo verde e amarelo, como eles chamam os girassóis, como se fossem os girassóis, né? Então, dá até para relacionar com as revoluções coloridas, coisa assim. Tem gente que relaciona o que aconteceu no Brasil com as revoluções coloridas, né? Mas isso tudo foi muito impressionante e pode ter certeza que isso afeta o julgamento, a relação do STF. Porque como a corte se tornou cada vez mais política e politizada, inclusive o próprio Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Então, ele disse isso a uma corte política. Né? E agora vai ter que tomar decisões políticas, que é se prender Bolsonaro vai dar um monte de gente na rua. Se não prender, vai demonstrar fraqueza e vai dar um monte de gente na rua também. Então, aí eles que vão ter que lidar com isso aí, eu quero ver o que acontece.
A gente tem um programa muito interessante falando sobre o papel do STF no Brasil hoje, justamente sobre o quanto mais a gente tem um Congresso que traz medidas que possam ferir a Constituição, mais vezes isso é levado ao STF, empurrando um exercício muito maior de entrada no STF nessas questões, que o sonho meu e da Juliana que estivessem sendo discutidos dentro do parlamento. E aí eu acho que esse enfraquecimento do diálogo dentro da casa é ruim para todos nós. E é ruim porque a gente vai judicializar questões que deveriam estar sendo realmente debatidas para acontecer de uma maneira que a sociedade absorva as decisões. E a gente está indo cada vez mais para canetada. Mas, Pablo, tem uma pergunta muito específica que você fez que eu acho que ajuda a tirar um pouco do que a gente tem de viés de confirmação. Porque se eu tenho uma noção que aquele grupo é de tal maneira, eu fico procurando um monte de ponto para justificar que eu estou certa. Mas tem uma pergunta específica aqui que eu acho que é um bom exemplo, que foi: o presidente Bolsonaro deveria ter decretado uma operação de garantia de lei e ordem? Como que você interpreta o resultado dessa pergunta que foi feita na Avenida?
Então, Cris, acho uma ótima pergunta, porque para mim esse é o resultado mais importante da nossa investigação. A gente fez nessa pergunta aí, estava curioso para saber, porque no final de 2022 o que aconteceu foi que, agora que a gente tem acesso às investigações, se estudou, o presidente Bolsonaro estudou várias medidas, né? Ele estava entendendo que as eleições estavam fraudadas, ele estudou várias medidas ali para reverter o quadro, principalmente três, né? Decretar um estado de sítio, um estado de defesa, acionar o chamado artigo 142, que na leitura deles permitiria uma intervenção das Forças Armadas para arbitrar conflito entre os poderes, e decretar uma garantia da lei e da ordem, uma operação de segurança pública acionando o Exército. A gente queria entender se essas medidas que foram cogitadas, que a gente sabe que foram cogitadas, porque foram encontradas lá nas investigações várias minutas, se elas tinham uma adesão diferente entre os grupos mobilizados bolsonaristas, né? Se tinha gente que preferia uma, preferia outra. E eu achava que ia dar todo mundo como eu já sabia que nessa população a maioria das pessoas desconfia do resultado, as pessoas estão muito revoltadas, achei que ia dar 90% para tudo, 95% para tudo, e não foi. Não foi a medida mais suave dessas, que é a da garantia da lei e da ordem, teve muito mais adesão e as outras menos. A mais pesada, que é o estado de sítio, foi a que teve menos adesão. Mas a coisa mais importante é a seguinte: 42% daquelas pessoas, que é um grupo mobilizado, mais apaixonado pelo Bolsonaro, 42% não queria nenhuma, achava que o Bolsonaro não devia ter feito nenhuma das três. 42% é quase metade, gente. Uhum. Para mim, esse é um resultado muito importante politicamente, e eu não vi reportagem nenhuma chamando atenção, embora eu tenha escrito, eu escrevi um texto lá no Globo chamando atenção para isso, isso não apareceu. Ou seja, embora eu acho que havia um ânimo ali de revolta, eu acho que o entendimento era assim, o Josias, que está lá dentro, ele me confirma ou não isso, depois, daqui a pouquinho. Meu entendimento é que as pessoas sentiram que as eleições não foram justas, que esse resultado, não sei se ele foi fraudado de vez, ou se ele foi fraudado no processo, por meio de perseguição judicial e uma série de outras arbitrariedades, e que, portanto, as pessoas estavam putas com o resultado, que não tinha sido justo, não tinha sido uma competição justa. E aí, nesse contexto, se pensou várias coisas, e gente foi mais radical e gente foi menos radical nessa especulação. Mas eu acho que é muito importante que um pedaço do público que a gente estudou, aquelas 180 mil pessoas que estavam lá, era uma galera muito apaixonada. E lá, metade não cogitou nada. E eu acho que isso era uma excelente para o Brasil, e ele devia ser mais divulgado, porque se naquele grupo deu 42%, o que, que não terá dado nos eleitores do Bolsonaro, que são muito menos apaixonados na sua média, né, do que aquelas 180 mil que são pessoas mais mobilizadas, mais apaixonadas, mais indignadas. Vai dar um nível muito, muito mais alto de gente dizendo que não quer nada, que aquele não era o caminho para resolver a situação na qual a gente tinha se metido.
Eu acho isso um ótimo dado para justificar, inclusive, a retirada das grades dos três poderes, manifestar todo mundo pode. O que não pode é o que aconteceu no 8 de janeiro. Então é isso, tem que ir para a rua mesmo, tem todo o direito de colocar o que acha justo enquanto governo, cobrar, criticar, Mas não ter grade, Josias, eu acho que é simbólico para falar para as pessoas, olha, se tem um limite muito claro, tem uma coisa que é manifestação, tem uma coisa que é crime. Quem cometer crime vai ser preso. A grade é para quem comete crime. A maioria não comete. Né? 180 mil pessoas numa passeata que foi muito pacífica. Não teve nenhum problema. Essa é a maioria. Então, eu acho que esse dado que o Pablo traz corrobora com essa ideia de manifestar sim, crime não.
No primeiro bloco, a gente entendeu quem estava lá, quantas pessoas, quem eram e o que, que fizeram. E no segundo bloco, vamos para um pouco para as interpretações, o que, que isso significa. Eu vou começar com você, Josias. Eu queria te perguntar qual é a sua perspectiva, porque a gente teve vários políticos, vários atores políticos presentes no ato. Qual é a sua perspectiva sobre o que aconteceu, né? O conteúdo desse evento e o que, que você viu de destaque? Assim, o que, que você achou que foi mais importante dessa tarde inteira?
Eu acho que foi muito relevante realmente a presença dos governadores, né? De Minas, e aquele almoço que teve antes, que até postaram a foto dizendo um terço do PIB está ali naquela foto, né? Que é os governadores de São Paulo, de Minas. Né? Então, e isso foi uma coisa que deu muita segurança para as pessoas, né? Porque eu acho que eu vi até, por exemplo, a minha amiga Esté Papaiana, ela falou, com os governadores o risco de participar é mínimo, né? Então as pessoas compreenderam isso e foram, inclusive, por isso, né? Agora, tem um fator da presença deles que é o seguinte, evidentemente que eles querem o voto de Bolsonaro também, né? Então, inclusive porque ele está inelegível. E assim, não existe uma perspectiva a pequeno prazo de mudar isso. Então, aquilo ali, realmente, Bolsonaro provou que ele, apesar de não poder se eleger, ele atrai muito voto. Então, ficou evidente demais.
Pablo, conforme o Josias estava falando, o Bolsonaro está inelegível. E nesse contexto, uma manifestação grande dessa, como aconteceu, é um sinal. E eu queria saber se esse sinal, você acredita que ele pode ajudar a enfraquecer essa decisão de inelegibilidade, ou a intenção é mais apontar herdeiro político? E nisso, quem que você acha que saiu dali muito fortalecido?
Então, Cris, o que eu acho é que o principal objetivo dessa manifestação não era apontar, embora talvez até servisse para levantar nomes, né? Não foi para apontar herdeiro. Essa manifestação foi para aumentar o custo político da prisão do Bolsonaro, que eu acho, no rumo que as coisas estão tomando, inevitável. É uma questão de semanas, meses, não sei. Vai acontecer, né? E nesse sentido, era um pouco análogo à foto que o Lula encomendou na frente do sindicato lá em São Bernardo, quando ele estava para ser preso, né? Então convocou uma manifestação de apoio, né? E aí tem aquela foto dele no braço do povo, tá? Uma foto muito bonita e tal. E era isso, para dizer que tem um custo político grande. O STF é um órgão que é muito sensível à política, né? Não é tá longe, muito longe de ser um órgão técnico, eminentemente técnico, né? Então, ele está aumentando os custos políticos da prisão dele. É um pouco outra circunstância, outras acusações. Tem várias diferenças aí entre Bolsonaro e Lula, que não preciso explicitar. Mas o Bolsonaro fez a foto dele, né? É meio parecido com aquela foto lá do Lula e com o mesmo propósito de aumentar o custo político. Ele está dizendo, vocês estão prendendo um cara que é muito popular, que leva uma quantidade de gente que nenhum outro político consegue levar. E isso tem seu preço. Então pensem bem, eu acho que é isso que ele quis dizer e eu acho que essa mensagem foi ouvida. E pior de tudo, né, voltando para a coisa dos números, eu acho que o número que a gente deu mostra isso. Porque embora os bolsonaristas tenham odiado, as pessoas do establishment entenderam perfeitamente que a gente publicou 185 mil e a gente publicou toda a lista das outras manifestações para se entender o que 185 mil significa. Uhum. Ela significa 3 vezes 7 de setembro, ela significa mais de 3 vezes aquela manifestação quando o Lula foi eleito. A gente para dedéu, entendeu? Eu acho que todo mundo, só os bolsonaristas que ficaram com raiva lá da gente, Mas o resto das pessoas entendeu que a nossa mensagem era muito positiva para o bolsonarismo, não era negativa. A gente não estava dizendo que aquilo lá foi pequeno, foi relevante, muito pelo contrário.
Além dessa pesquisa da USP, a Quest rodou uma pesquisa mais ampla, né, com público geral, público de internet, para entender a opinião pública da manifestação. E tem uns achados interessantes. Então, se no primeiro bloco a gente viu que na manifestação as pessoas achavam que Bolsonaro que ganhou e que ele estava sendo perseguido, na opinião geral, mais da metade dos brasileiros acredita que a justiça acertou ao tornar Bolsonaro inelegível e metade acha que seria inclusive justo prender o ex-presidente. Você acha que essa manifestação tem algum impacto para mobilizar a opinião dissidente, para mover essa conversa pública em relação a outra direção?
Olha, no meu filme, um instrumental que a gente usa, e que, aliás, é o que liga a esquerda e a direita que tem no filme, né? Que tem, por exemplo, João César de Castro Rocha, e tem Olavo de Carvalho, e tem o Pedro Sete Câmara, que foi orientando do João César, mas que tem, esses têm em comum que eles conheceram pessoalmente o René Girard, que é o autor da teoria mimética. Então, a teoria mimética mostra como o bode expiatório tende a ser santificado depois. Então, no meu filme, a gente chega à seguinte conclusão, que a vítima, o bode, veio a ser primeiro Dilma, que sofreu impeachment, depois Lula, que foi preso. Só que ele, João César, que diz no filme, é que ele vai querer sempre alguém maior. Não vai querer alguém maior. A busca do bode expiatório não pode ser menor. Não vai ser um senador quando o outro foi um presidente da República. Então, por esse raciocínio, a tendência depois é a da santificação, ou seja, eu pessoalmente, assim, a minha ideia, a minha intuição diz que se Bolsonaro for preso, eu volto a acreditar que ele voltará a ser presidente, entendeu? Então, isso aconteceu até com o Trump.
É um pouco da jornada do Lula, né?
É, do jornada do Lula, mas também do Trump, porque você veja, aconteceu o equivalente ao 8 de janeiro nos Estados Unidos. Trump teve muitas críticas da direita, teve gente que o desafiou e, por fim, ele está aí, tem muita gente dizendo que ele vai voltar a ser presidente, o que, aliás, muda muitas coisas no Brasil. Né? Então, eu acho que se Bolsonaro for preso, eu vou começar a acreditar que ele volta a ser presidente, o que é péssimo, porque ele já deu sinais de que quer destruir a minha profissão. Né? Então, e se ele voltar, o Mário Frias volta junto, aí lá vou eu ter que escrever artigo na Folha. Aí lá... Então, então, a gente vive ciclos, né? Infelizmente, se indica que é o seguinte, a gente está vivendo em ciclos, e isso é péssimo.
A gente acabou de gravar um programa, né, sobre o cerco a Bolsonaro e os militares, e o que o Josias está falando no programa hoje é a mesma coisa que Pedro Doria falou nesse programa, sobre o quanto a gente repete ciclos e o quanto a gente não resolve o problema de fato. Então, o Josias está reforçando aqui, efetivamente, os caminhos que deveríamos seguir, que não é necessariamente a prisão, na minha opinião. Né? E se alguém ali tem que ser punido, são as cabeças que há anos repetem esse exemplo de não respeito à democracia, que são os militares.
Agora, Josias, o Pedro Doria também defendeu essa e a Malu também assinou embaixo. Programa foram os quatro concordando que
exatamente.
Muito melhor do que prender o Bolsonaro era dar uma lição contundente à cúpula do Exército, porque esse é o ciclo, né?
Agora, Josias, você falou um negócio que chamou muita atenção. Falou, olha, a direita não acredita muito em pesquisa. Eles acham que tem um exagero no 8 de janeiro que a gente tem as imagens. Mas aí, se não acredita nas imagens, não acredita nas pesquisas, acredita em quê?
Muita gente que queria fazer aquilo mesmo, que achava que estava participando de um golpe de Estado e que achava que os militares iam chegar para defendê-los, né? O que, inclusive, foi alimentado muito pelos militares. Porque se você for ver... você não deixa uma pessoa do lado de fora da sua casa esperando se você não vai atendê-la, né? Então, é tão simples quanto isso. Então, eles ficaram lá e tinha comunicação de dentro e fora do exército, dentro e fora dos quartéis, né? Então, as pessoas, elas iam e conversavam, eles entravam e saíam, e os generais falavam, principalmente os que participaram do governo, né? Então, eles alimentaram durante muito tempo... Né, essa ideia de que eles poderiam vir a fazer algo. E tinha muita gente séria defendendo, dizendo que não fazia o menor sentido. Por exemplo, Aldo Rebelo, né, deu entrevista dizendo que não existem condições para um golpe de Estado. Aí ele disse lá as características, né, que teria que ter. Uma delas é apoio internacional. Não teria apoio internacional. Não teria. definitivamente. Agora, outra coisa também que precisa ser levada em conta é que as coisas da política não são baseadas na racionalidade, não. São baseadas em identificação de grupo, não é? As pessoas não são racionais, né?
Ou não apenas, né? Existe uma racionalidade, não apenas, mas não é só essa chave que vai nos ajudar a entender o comportamento das pessoas. Concordo.
Agora, tem uma coisa, se você me permite mudar, voltar um pouquinho para o assunto do Josias, que me preocupa muito, que é a profunda descrença da direita com as instituições, inclusive com a universidade, com os institutos de pesquisa, com a justiça. Acho isso muito ruim. Você vê bem, né? Eu estava falando aqui da universidade, a nossa pesquisa foi muito boa. Não foi pouco boa, foi muito boa. Nosso número era excelente para eles, era só eles terem lido da maneira certa.
Uhum.
Porém, tem uma desconfiança tamanha da universidade que impediu eles de tirar as conclusões. Bastava eles terem pegado o nosso relatório e falado assim, olha aqui, mais de 3 vezes maior do que a maior manifestação do Lula.
Uhum.
Isso aí você mandou o recado e você mandou o recado em cima de um dado crível e não assim num chutômetro e tal. Mas isso tem a ver com a situação que a gente está vivendo, na qual metade da população está apoiando lideranças políticas que estão desafiando, estão corroendo a confiança nas instituições. Isso não é bom para ninguém, não é bom para eles, não é bom para as instituições. Essa é uma das coisas que mais me chateia nesse evento, assim, o impacto isso na USP, né? Você vê hoje, você vê os comentários, pessoas, a USP é comunista, a USP isso, a USP é uma universidade muito séria, tem os melhores cientistas do país, é a nossa melhor universidade nos rankings internacionais, não é a nossa Brasil, é da América Latina. É muito ruim que metade da sociedade brasileira não se veja lá. Porque, na verdade, essa falta de confiança é uma falta de confiança nas instituições. Eles acham que ali não tem lugar para eles, que são as instituições que estão lutando contra eles. E eu acho que tem coisas erradas na nossa instituição, falando agora internamente da universidade, que permite isso. E a gente precisa rever e a gente precisa reconquistar esse vínculo. Entendeu? Eu acho que divergência política é uma coisa... A universidade ela não pode ser vista como um lugar da esquerda de jeito nenhum, nem a justiça, nem a imprensa. E eu acho que são 3 instituições que elas perderam a conexão com, não vou dizer com toda a metade do eleitorado, mas com o pessoal mais ativo dessa metade do eleitorado. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Um dos motivos, assim, de eu estar vindo aqui conversar com vocês, Ju, além da amizade, sempre vim aqui no Mamilos, é que eu queria passar essa mensagem, assim, de que tem pessoas dentro da universidade muito preocupadas de resgatar essa conexão, de dizer para os conservadores, venham estudar, venham fazer teses, e nós não vamos tratar dados de pesquisa e colocar vocês para baixo porque o pesquisador é de esquerda, isso não faz o menor sentido. Uhum. Isso é ruim para a minha compreensão dos fenômenos sociológicos fazer isso. Se eu ponho para baixo, eu começo a manipular para fazer parecer... Eu tenho efeitos políticos, eventualmente, mas a minha compreensão está completamente prejudicada. Nós somos cientistas, não faz sentido isso. Pode ser que tenha colegas que estão numa chave mais militante, misturando as coisas, mas tem muitos de nós que não acham que esse é o caminho e que gostaria que a universidade fosse mais aberta, tivesse mais pluralidade política.
Muito bom você falar isso. Eu acho que como você representa bem, assim, você é uma pessoa muito vocal de universidade, da maior e mais importante universidade do país, acho que isso é muito simbólico, muito representativo.
Tem uma outra questão que o Pablo coloca quando a universidade pertence à esquerda, que é o mesmo comparativo, e o Mamilo já vem fazendo debate sobre isso, que é os evangélicos pertencem à direita. Então, esses grupos são sequestrados, né? E isso aumenta muito a nossa polarização afetiva. Eu acho que esse termo é bastante importante para a gente ver quando a gente vai separando as instituições por grupo, todo mundo perde, né? Se faz um espantalho do que é um estudante da USP, mas também se faz um espantalho do que é uma pessoa evangélica. Eu acho esse tema bem sensível, bem preocupante, e eu acho que ele resulta também na discrepância de leitura da realidade entre quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula. Porque tem a pergunta, o Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco dessa manifestação? Daí 80% de quem votou em Bolsonaro fala, saiu mais forte. 50% de quem votou no Lula fala, imagina, saiu mais fraco. Josias, qual que é a sua leitura desse distanciamento de visão? Toda vez que a Juliana fala assim, não, mas a gente não concorda em nada, eu sempre viro para ela e falo, a gente enquanto sociedade nunca concordou com a mesma coisa. Sempre houveram grupos dissidentes. O que me parece é que esses grupos ficaram mais fortes, mais vocais e maiores. Então a gente vê o tamanho dessa diferença. Como que você lê esse cenário?
Eu queria acrescentar uma coisa em relação ao que foi dito antes, sobre esses estereótipos, né? E eu, como eu ando na rua, vou a eventos culturais e frequento cinema e frequento ambientes, inclusive, de esquerda, eu noto que os clichês são muito longe da realidade, né? Então, a verdade é a seguinte, tem muita gente do meio cultural, muita gente que trabalha com cinema que não é de esquerda, ou que é de esquerda e não concorda com certas práticas da esquerda, como cancelamento, etc. Ou então, gente que é simplesmente de direita e está ali calado porque não tem condições de abrir a boca, né? Então, isso também, o mundo real é muito diferente do que se diz. Então, é uma coisa que eu digo muito para a esquerda também, e para o pessoal da direita também, e uma coisa que eu tentei muito falar para o pessoal do governo Bolsonaro, que é, olha, vocês veem os artistas todos como inimigos, e isso não é verdade. Primeiro, tem artistas que não são politizados, tem ambientes do meio artístico que existe uma hegemonia muito grande da esquerda, como, por exemplo, o teatro, e existem lugares que não têm uma hegemonia tão grande da esquerda, como, por exemplo, o meio da música clássica, que é o que eu frequento muito, entendeu? Então, lá, todo lugar, o pessoal vem falar comigo, porque me conhece, porque viu meu filme, fala até do Sibelius que tem no filme. Então, é uma coisa assim que não é assim, entendeu? Então, quando você ataca as leis de incentivo, quando você ataca a estrutura de financiamento e fomento à cultura, você está atacando, inclusive, gente que te apoia e que te defende, que está lá meio caladinho. Essa manifestação, ela fortaleceu muito a direita. As pessoas começaram a ficar muito empolgadas, não é? Elas perderam o medo de se manifestar também, porque eu noto que ali elas estavam ali, mas estavam com medo. E o medo, veja bem, segundo a Elias Canetti, o medo é o elemento fundamental de o que faz uma pessoa se agregar à massa, né? Porque o ser humano tem medo do desconhecido. Então, aí ele diz, todas as distâncias que o homem estabelece em torno de si são em resposta a esse temor. Então, a porta, a muro, fechadura, até as roupas, tudo foi feito para nos... Só que na massa o medo é invertido. Então, eu vi um vídeo muito significativo disso, que é as pessoas se sentindo tão confiantes de estar ali que eles estavam comprando alguma coisa de um carinha que estava vendendo, assim, e eles passavam numa linha o dinheiro para chegar até lá, né? Isso mostra exatamente o que Elias Canetti falava. Então, eles se sentem confiantes junto dos outros, dos semelhantes, e essa semelhança está muito a partir do que eles odeiam, mais do que eles odeiam, né? Do que aqueles que eles agregam. Porque eu acho, inclusive, tem muita gente ali que estava ali, mas que quer votar em outra pessoa que não seja Bolsonaro.
O Pablo pode dizer com os números, com a inelegibilidade do Bolsonaro, quem que apareceu ali na manifestação como um possível líder nesse momento, o retrato de agora?
Então, Ju, a gente investigou essa questão, a gente tentou fazer uma investigação mais ampla, porque o PL tinha feito alguns levantamentos que a gente tinha visto, testando um número pequeno de candidatos, normalmente Tarcísio, Michele e Zema. E a gente pôs um leque maior, pôs os dois filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, pôs o Braga Neto. E a gente tentou ver, mas assim, as respostas concentraram bastante no Tarcísio, para nossa surpresa. A gente achou que ia ficar mais espalhado, né? Tarcísio disparadão em primeiro, seguido pela Michele, e depois os outros pontuando praticamente um ponto percentual, bem, bem baixo. Claro que a nossa amostra é paulista, né?
Exato, é o que eu ia dizer.
Um terço das pessoas vieram de fora de São Paulo. Teve muitas caravanas, inclusive de outros estados. Não era tão assim como se pensa. Teve muita gente que veio de fora. Mas era predominantemente paulista, não paulistana, né? Do estado de São Paulo. E o Tarcísio, pelo menos nesse grupo, que é um grupo marcadamente paulista, ele está na frente. Mas pode ser que no nível nacional dê uma coisa semelhante, né? Que ele seja o preferido desse grupo.
Bom, gente, acho que tivemos um panorama aqui desse movimento que foi importante e que acho que a gente ainda vai... vamos aguardar os desdobramentos. Acho que, como o Josias pontuou bem, existia um certo temor, né, porque o cerco está fechando, tem uma série de pessoas sendo responsabilizadas e tal, o medo de se associar a pessoas que estão sendo presas, o medo de associar a pessoas que estão sob investigação, né? Então, o sucesso disso, como ele acho que pontuou bem, traz um novo fôlego, né? Então, acho que tem um poder de narrativa, tem um poder de espantar o medo. Acho que é um fenômeno importante para a gente observar com atenção.
E eu acho que é bem importante a gente entender o quanto estamos próximos enquanto grupos políticos. Eu acho que a esquerda precisa entender que não é possível arrastar metade da população pelos cabelos, e a direita tem que entender que não dá para ignorar metade da população brasileira. Então, como
que não dá para não acreditar em nenhuma instituição, porque senão não tem como brincar nesse parquinho, né, Brasil?
É, cinismo, né? Então, assim, vamos ter que conversar, gente. Vamos lá, Juliana, arregaça as mangas aí, que tem muito diálogo pela frente para a gente entender como fazer uma política partidária que não seja tão binária, né? Não estamos discutindo aí tanto que já deu esse binarismo todo. Então, acho que está na hora de expandir um pouco as conversas aí do para onde a gente quer ir, independente dos atores que existem hoje.
Gente, queria agradecer demais. Vocês estão os dois viajando com conexão super difícil e vocês nos deram um tempinho. Muito obrigada. Muito obrigada pela generosidade dos dois.
E abertos ao diálogo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço.
Obrigado, Cris, Ju, Josias, legal te ver.
Obrigado, Pablo, Cris.
Um abraço, Ju.